Capital e Poder. Apresentação, Gilson Aguiar.
O Brasil tem tantas ameaças de apagões. O apagão de energia elétrica, se fala do apagão da mão de obra, do peso, outros pesos também. O peso da carga tributária, e todo mundo fala, e é o custo Brasil. Agora tem um custo Brasil que vem de um longo tempo. De uma decisão que em determinado momento pode ter mudado o futuro do país. A logística, a distribuição dos produtos, a capacidade, por exemplo, do escoamento da produção, o que vai acontecer com o país no futuro? E o que está acontecendo principalmente com ele agora? E o que levou o país a viver o que está vivendo, que alguns chamam de apagão da logística ou apagão dos meios de distribuição da infraestrutura? Sobre esse tema eu vou conversar com um professor, ele é contador de formação, mas é especialista em logística, especialista em produção e gestão de projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Eu vou conversar com o Tarcísio Marcelo Menezes. Senhor Tarcísio Marcelo Menezes, boa tarde, bem-vindo ao Capital e Poder.
Boa tarde, Gilson, boa tarde aos seus ouvintes.
Bom, logística no Brasil envolve muita coisa. Vai da produção à distribuição, escoamento da produção. E o Brasil tem, quando se fala de escoamento da produção, uma história complicada com as rodovias. Esse país está no caminho certo quando se fala de infraestrutura de escoamento?
O planejamento logístico no Brasil é inexistente. Hoje nós estamos sofrendo a falta dele, principalmente na segunda metade do século passado, onde nós promovemos um movimento de marcha para o oeste. O que o americano fez, a marcha do oeste americano baseada em levar as ferrovias primeiro, depois levar o desenvolvimento, nós fizemos o inverso. Nós levamos a população primeiro e depois nós pensamos como é que ia escoar a produção gerada. O que contribuiu para isso? A abertura de Brasília, o movimento do Juscelino em levar desenvolvimento para o centro do país, 50 anos em 5. Nós proporcionamos o quê? O deslocamento da população da região que estava muito próxima ao litoral e com a infraestrutura já concedida. Nós levamos a população para o meio do país e promovemos a abertura, por exemplo, a divisão dos dois estados, o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a abertura de Rondônia, a criação do Tocantins. E isso nós baseamos no momento em que levamos gente do sul e sudeste, principalmente, em busca de oportunidade, em busca de um empreendedorismo sem marca anterior, sem conhecimento, só que esquecemos da infraestrutura. Nós começamos a produzir isso na década de 60 e hoje a região do centro-oeste, por exemplo, é responsável por 50% do que nós produzimos. E qual a alternativa para escoar a produção? Já que a população ficou situada numa faixa de 500 quilômetros em relação ao mar. Nós temos o sul e sudeste que acumula 70% da população. E essa população precisa consumir. Parte desse consumo interno vem dessa região, mas ali o grande foco é a produção externa. Que o Brasil tem os portos localizados em uma região concentrada ainda sul e sudeste. Então essa equação não fechou. Por quê? Houve a necessidade de expansão em função do crescimento da população interna e mais a abertura para o Brasil vender. Só que a infraestrutura não acompanhou. Em termos de escoamento, baseamos no modelo rodoviário, porque, pasme, nós não temos acesso ferroviário ao Mato Grosso, não temos acesso ferroviário à Rondônia.
O Brasil não tem hoje uma linha de trem que chegue no Mato Grosso, no centro-oeste, algumas regiões?
Nenhuma. Nós temos o estado do Mato Grosso, propriamente dito, que é o maior produtor de grãos, especificamente soja e milho, e concorre muito direto com o Paraná. Agora, em ano 2013, vai entrar em operação uma ligação ferroviária até a região de Itiquira e Rondonópolis.
Bom, então, o que você está me colocando é algo preocupante. Nós temos um país da dimensão que o Brasil tem, com a produção agrícola que ele tem, transportado por rodovias, cujo custo, pelo que a gente sempre escuta falar, é mais elevado que a ferrovia, e o caminhão não foi feito para andar tanto.
Não, o tiro ideal do caminhão é, tecnicamente, 650 quilômetros no máximo. Por quê? E a partir dessa faixa, ele não tem competitividade, e o valor agregado da carga determina. Agronegócio, commodities agrícolas, e o Brasil é um país com vocação de commodities, e nós não temos competitividade para um modal caro como o rodoviário. Mas se não fosse o rodoviário, nós não teríamos hoje o que nós temos. Então, a questão não é discutir se o rodoviário é bom ou ruim. A questão é a competitividade de negócio. O rodoviário liga o extremo do Rio Grande do Sul, Uruguaiana, ele é a Fortaleza.
Você lembra milhares de quilômetros.
3.500, 4.000 quilômetros, dependendo do roteiro.
Então, esse movimento que nós tivemos dos motoristas agora, que eles paralisaram suas atividades, é um reflexo exatamente dessa realidade que o senhor está falando.
É a falta de legislação anterior. O que culminou agora é resultado de uma legislação específica, uma lei 12.619, que é oriundo de um processo de trâmite legal desde 1996, do senador Paulo Paim. passou pela regulamentação da NTT, uma lei chamada 11.442, culminou em controlar a jornada. Só que não tem infraestrutura para controlar a jornada. Esse tema já foi muito discutido, muito batido, e o que os motoristas querem, infelizmente, eles não querem parar. Porque eles sabem que parar vai impactar na rentabilidade do negócio dele, seja para o motorista autônomo, que é 50% da força do Brasil, e quando ele parar, além de influenciar na rentabilidade, não tem segurança, porque não tem onde parar. Se eu paro na rodovia, eu sou multado.
Pelo que o senhor fala, se nós temos em torno de 400, 600 quilômetros, que é o tiro de um caminhão, se nós tivéssemos isso no Brasil, nós não teríamos esse tipo de manifestação devido à quantidade, à distância que os motoristas teriam que percorrer.
Tranquilamente que não, porque nós teríamos uma faixa de intervalo, 600 quilômetros, 8 horas, 9 horas de jornada, que é permitido. Desde que na legislação nova, tem uma, eu trabalho 4 horas e preciso descansar 30 minutos. Isso fala a legislação, mas ontem ficou evidente que isso não vai ser concretizado, porque o governo chamou e vamos criar uma mesa de negociações para discutir o que não fizeram no passado. Então a questão, se nós tivéssemos a infraestrutura, não teria um cenário de caminhões saindo de Uruguaiana, chegando a Fortaleza, cortando um país que tem uma extensão de 4.500 quilômetros nesse percurso. Nós temos situações aqui de Maringá, empresas que operam com Manaus. Eles vão a Fortaleza, vão a Belém e depois usam a hidrovia. Mas nós estamos falando em 4.000 quilômetros, 3.600, dependendo do roteiro, rodoviário, depois uma conexão com a hidrovia, que é outro meio de transporte.
O que se perde com isso? É possível dimensionar numa empresa, num empreendimento, a perda que se tem por ter este modal predominante?
Quando nós estudamos especificamente uma empresa, é possível dimensionar. Agora, quando nós olhamos um pacote macro, o Brasil não sabe quanto que é o custo logístico. Nós temos estudos que comprovam. O ILUS, lá da Federal do Rio de Janeiro, mais o COPEAD, faz alguns estudos que o custo logístico é 17% em relação ao PIB. Eu, particularmente, acho que é maior. Agora, quando nós olhamos para operações específicas, eu estudo uma empresa e quero entender o custo logístico dela. Aí eu dimensiono o valor agregado do produto, a rota que ela atua e a estrutura logística interna. São os armazéns. Aí eu consigo avaliar qual a estrutura dela e qual o custo em relação ao faturamento. Posso te dizer que nós temos situações em que, especificamente uma empresa estudada, é possível dimensionar custo logístico de 15%, 18%, 20% em relação ao faturamento. Só que o valor agregado do produto determina isso. Se eu estou falando de uma empresa que trabalha com tecnologia, é o valor agregado. Se eu trabalho com commodities, é outro. A partir desse cenário identificado, eu consigo estudar algumas situações que aí proporcionam a redução de custo. Mas a nível macro, nós não sabemos qual que é o custo do Brasil.
E aí pensamos que nos portos brasileiros também tem dificuldades, né? Nós temos, por exemplo, o agronegócio na nossa região e o porto de Paranaguá muito questionado com a questão de operacionalidade do porto. Alguns dizem que é a administração do porto. Outros falam que não, que é o excesso de produtos exportados com a infraestrutura muito pequena.
Cada interessado tem a sua visão. O governo do estado coloca que as empresas mandam mais carga do que tem capacidade operacional. Que tem que ser avaliado que nós... Soja o Brasil produzia em 94, total de 26 milhões de toneladas. Hoje nós produzimos 57, caminha para 60. E os portos são os mesmos. Não houve um crescimento na capacidade de embarque, porque o gargalo existe, o corredor de exportação de Paranaguá tem 6 berços, é o mesmo. Santos, depois, Santos o foco é industrialização e açúcar, um pouco de álcool, mas embarca soja. Mas vamos falar em soja, especificamente, que é algo muito próximo da gente, nós somos daqui e aqui a realidade é essa. Paranaguá embarca em soja 12 milhões de toneladas de soja. Quando eu processo mais o óleo, mais farelo, o complexo soja representa isso. Mas aonde está essa capacidade operacional? Nós deveríamos ter não só os berços com mais capacidade, nós deveríamos ter uma estrutura pré-retroportuária antes do embarque que proporcionasse a melhor condição.
Tem um projeto... Quando o senhor fala em estrutura retroportuária, aí nós vamos para o segundo bloco, vamos encerrar aqui o primeiro, eu queria entender um pouquinho melhor o que é essa estrutura. Para o nosso ouvinte entender qual é a situação de um porto, por exemplo, o Porto de Paranaguá, no país. Ou ele não se diversifica, ele se especializa, mas isso nós vamos conversar no próximo bloco. Daqui a pouco a gente volta, estou conversando com o Tarcísio Marcelo Menezes, falando de um problema sério no país, logística.